a presente reunião da Comissão Representativa de 2015 e, neste momento, para dar continuidade à sessão, eu passo a presidência ao vereador secretário, vereador Rafael Alves, para que, em alguns momentos, eu possa me afastar para providências da casa.
Bom, então, invocando o nome de Deus, dou por aberta esta presente reunião da Comissão Representativa e determinamos a leitura de um trecho da Bíblia e, logo na sequência, a leitura da ata da reunião anterior com o nosso secretário ad hoc. Mas, Bíblia, vereador Irani.
O amor e o dom supremo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Amém.
Leitura da ata da reunião anterior, então, pelo nosso secretário ad hoc. Vamos lá, vereador Marcelo.
Primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 16ª legislatura, comissão representativa, ata número 01 de 2015. Aos 21 dias de janeiro de 2015, às 9h30 horas, reuniu-se no Palácio Borges de Medeiros a comissão representativa da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos vereadores membros Jussara Osório, presidente, Antônio Egídio, vice-presidente, e líder da bancada do PSDB, Josefina Soares, primeira secretária, Rafael Alves, segundo secretário e líder do Solidariedade, Marcelo Lemos, líder da bancada do PDT, e Rony Melo, líder da bancada do PP. Registra-se para constar que o vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves, terceiro secretário e líder da bancada do PMDB, deixou de comparecer em razão de participação no 16º curso técnico para presidentes, vereadores, diretores, assessores legislativos de câmaras do Rio Grande do Sul, conforme consta na nota de empenho número 44/2015. A hora estabelecida, a presidente vereadora Jussara Osório, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13/2002, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 23, versículos 1 a 6, o Senhor é meu pastor. Na ordem do dia, foram aprovadas as proposições protocolizadas sob os números 2075 a 2078 de 2014, 2082 de 2014, 7, 9 a 12, 17 a 19, 22 a 25 e 27 de 2015. Após, a presidente e vereadora Jussara Osório solicitou e foi aprovada a interrupção da reunião para realizar um registro fotográfico com a senhorita Jéssica Cassani, eleita garota verão do município de Uruguaiana. Reiniciados os trabalhos, registrou-se que aguardará a abertura do período legislativo ordinário, quando será encaminhado às comissões técnicas da Casa o balancete do Poder Legislativo, referente ao mês de novembro de 2014, protocolizado sob o número 02062/LEG/2014. Na sequência, foram aprovadas as moções protocolizadas sobre os números 3 e 14 de 2015 e as indicações protocolizadas sobre os números 16 e 26 de 2015. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador Rafael Alves com a indicação à empresa Odebrecht para a realização de serviços. O requerimento deverá atender ao artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno. Expediente recebido do Executivo. Ofícios protocolizados sob os números 1 e 6 de 2015. Expediente recebido de diversos. Ofícios protocolizados sob os números 2, 4, 5, 8, 13, 21, 20, 21 e 28 de 2015. Foi aprovada por unanimidade a representação de vereadores nos eventos conforme os convites protocolizados sob os números 2073/2014 e 15/2015. expedientes pedidos ao Executivo, ofícios protocolizados sobre os números 630 e 631 e atos legislativos 172 a 174 2014, 001 a 009 2015, expedientes pedidos adversos, ofícios protocolizados sobre os números 997 a 1001 de 2014 e 001 a 073 de 2015. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado no setor de legislação e registros desta Casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a presidente e vereadora Jussara Osório, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Cláudia Aires Simas, auxiliar técnica legislativa, digitei a presente ata, sala vereador Ramon Barbati Filho, em 21 de janeiro de 2015.
Solicito ao secretário ad hoc, vereador Marcelo Lemos, que faça leitura dos requerimentos. Aproveito a oportunidade aqui para comunicar que a Comissão de Finanças e Orçamento realizará audiência pública no dia 27 de fevereiro, próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, neste plenário, para que o Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2014, de setembro a dezembro de 2014. Informo também que a audiência pública será realizada neste plenário, já foi dito. Senhores vereadores, vereador Marcelo, secretário ad hoc, então, por gentileza, faça a leitura dos requerimentos da ordem do dia. Muito obrigado.
Vereador Gilberto Risso, autor, requer que seja convidado para comparecer na tribuna livre, preferencialmente no mês de agosto, o senhor Heitor Darde, presidente da União Municipal Espírita, para que o mesmo, ou alguém por ele designado, possa falar em homenagem aos 150 anos do lançamento do livro O Céu e o Inferno. Autor, vereador Gilberto Risso, requer ao prefeito a substituição de lâmpadas queimadas na rua 7 de setembro, frente ao número 3442, e na rua Alcides Traim, bairro Cidade Nova, frente ao número 3255. Vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, requer na forma regimental e desde que aprovado pelo plenário, pela comissão representativa, que esta casa encaminhe ao senhor prefeito municipal os seguintes pedidos. Colocação de redutor de velocidades nas ruas Pinheiro Machado, próximo à rua Eustáquio Ormazábal, antiga 24 de maio, e na rua Padre Anchieta, próximo à rua 14 de julho, bairro Nova Esperança. Justifica-se, os moradores reclamam da velocidade que os carros e motos cruzam nesses locais, e as providências seriam para proteção a idosos e crianças. Consta no registro que o vereador Marcelo Lemos já fez esse mesmo requerimento duas vezes. Vereador Luiz Gilberto Almeida Risso requer na forma regimental e desde que aprovado pela comissão representativa que esta casa encaminhe ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o pedido de reparação da estrada que vai para o Plano Alto. Os usuários dessa estrada reclamam que a mesma encontra-se intransitável e que com a proximidade das safras a mesma teria que ter uma manutenção. Vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, bancada do PMDB. A vereadora Josefina Soares Brigman requer na forma regimental e desde que aprovado pela douta comissão representativa, que esta casa encaminhe o pedido ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Luiz Augusto Schneider, e que este determine a secretaria competente o seguinte pedido. Recolocação de luminária completa no bairro Chácara do Sol, rua F, frente ao número 1005. Reposição de lâmpada na Gregório Beregaray, frente ao número 3865. Reposição de lâmpada no bairro Santo Antônio, na travessa da rua Monte Caseiros, com João Manuel, frente ao número 135. Reposição de lâmpada no bairro São João, rua General Canabarro, frente ao número 4515. Recolocação de luminária completa no bairro Nova Esperança, na rua General Hipólito, frente ao número 1724. Recolocação de luminária completa no bairro Ipica 1, na rua Severo Luzardo, frente ao número 228. Reposição de lâmpada na rua Aleixo Furuô,
o fundador do Colégio União,
frente ao número 3873. Reposição de lâmpada na rua General Vitorino, frente ao número 2309, quase esquina com a rua Júlio de Castilhos. Reposição de lâmpadas no bairro Promorar, na rua General Vitorino, frente ao número 2309. Reposição de lâmpada no bairro Promorar 2, na rua Telmo Bastos, número 25.
Reposição de lâmpada no bairro Quevedo, na rua Telmo Bastos, frente ao número 4400, esquina com a rua Gonçalves Viana. Justifica-se. Justificam-se tais solicitações para que possa assegurar o direito à segurança dos moradores de nosso município. Inúmeras pessoas reclamam da falta de iluminação pública em nossa cidade. Sabemos que a falta de iluminação acarreta vários tipos de percalços, dentre eles os crimes. Os cidadãos, de alguma forma, ficam desprotegidos diante da escuridão. E é um direito de todos receber a iluminação pública. Vereadora Josefina Soares Brigman, bancada do Partido Progressista. Requerimento, vereador Rafael Alves, na forma regimental, após ouvido pela Comissão Representativa da Casa Legislativa, requer que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Luiz Augusto Schneider para que o mesmo determine à Secretaria Municipal de Obras a troca de lâmpada na rua perimetral, número 430, bairro Cidade Nova 1. Justifica-se, é urgente a necessidade de iluminação neste local, pois o mesmo encontra-se em total escuridão, o que acarreta perigo e insegurança aos pedestres que por ali transitam, e ainda o fato de haver fios pendurados no referido poste. Vereador Rafael Alves, líder da bancada do Solidariedade. Requerimento 04/2014. No caso de discussão, basta certo. A interpelação. Vereador Rafael Alves, na forma regimental, após ouvido pela comissão representativa, requer que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Luiz Augusto Schneider para que o mesmo determine a Secretaria Municipal de Obras o patrulhamento na rua Gaspar Carvalho, no IPCA 2. Justificativa, é urgente a necessidade de patrulhamento neste local, pois o mesmo dá acesso a empresas e encontra-se intransitável. Vereador Rafael Alves, líder da bancada do Solidariedade. Requerimento 05/2015. O vereador Irani Fernandes, da bancada do Partido Progressista, vem na forma regimental solicitar que, após aprovado pela Comissão Representativa da Casa, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Augusto Schneider, solicitando providências de acordo com o inciso 14 do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal, no sentido de determinar o encaminhamento das seguintes informações relativas às taxas de lixo.
Senhor presidente, antes da leitura, eu gostaria de, item a item, sobre esse nosso requerimento de solicitação, pedido de informação à Prefeitura. Ele é muito extenso, então eu gostaria de abreviar. Na verdade, o nosso requerimento ele tem o objetivo de solicitar, fazer um pedido de informação à Prefeitura para que ela informe essa casa com relação à taxa de lixo. Houve uma reformulação nos valores da taxa do lixo para adequar com o argumento de que a Prefeitura não arrecadava o suficiente. Então, nós tivemos um problema muito sério com a aprovação dessa lei, porque o cadastro da Prefeitura estava desatualizado e várias pessoas estavam reclamando da cobrança de taxas que antes não eram cobradas. Com relação ao novo enquadramento que aconteceu, as tabelas que foram criadas em residenciais, que deveria ser residenciais e comerciais, foi residenciais e não residenciais, aí entrou ali terreno baldio, entrou templos, igrejas, enfim, com uma cobrança no valor de não residencial, que foi um aumento estratosférico, digamos assim, segundo os moradores. Então, já que essa readequação da taxa do lixo ela foi para que a Prefeitura pudesse, então, cobrir o recolhimento, tratamento, transbordo, enfim, de tudo, houve esse aumento. Só que como teve esse problema todo da Prefeitura estar, o cadastro está desatualizado, então eu acho que é necessário que ela nos informe quanto que ela está arrecadando por faixa, quanto residencial, quanto comercial, quantos terrenos. Por quê? Para que a gente possa ver se efetivamente esse aumento, o valor arrecadado, vai conseguir pagar o que o município vai gastar totalmente com a taxa do lixo, até porque tem mais um componente que é o transbordo desse lixo, que é uma outra taxa que ele vai pagar para mandar lá para a Candiota, que não começou e deveria ter começado no dia 1º, porque as obras não estão prontas lá do local. Então, onde é que nós queremos chegar com esse pedido de informação? A lei que nós aprovamos, ela deu um prazo de 12 meses para que a Prefeitura resolvesse o problema do transbordo de lixo. Se no final de 12 meses, no final do ano, não for criado o aterro sanitário em Uruguaiana, para que esse lixo não tenha mais que ser mandado daqui lá para Candiota, automaticamente essa lei cessa o seu vigor, essa lei. Com essas informações que a prefeitura vai mandar, que eu estou pedindo para que ela mande, até dezembro, final do ano, se não ficar pronto o aterro sanitário, e que tiver que continuar o transbordo, ele vai ter que mandar uma nova lei para cá para substituir essa, que só tem validade de 12 meses. Ele não vai conseguir fazer o aterro sanitário em 12 meses. Estou acompanhando através lá da comissão de assessoramento, lá do lixo, e esse aterro não vai sair menos de 12 meses. Então, o que vai acontecer? Essa casa vai ter que voltar a discutir novamente a questão da taxa do lixo. Se vai manter a taxa do lixo ou se ela vai deixar sem cair, voltar a estaca zero aos valores anteriores. Quer dizer, nós vamos ter uma discussão muito séria aqui e é por isso que nós temos que acompanhar todo ano como é que está sendo feita essa arrecadação. Então, esse requerimento tem esse objetivo. E o principal, se nós tivermos que mexer na lei novamente, porque ele vai ter que pedir para o executivo, vai ter que, através do projeto de lei, pedir para que esses valores cobrados agora nessa lei que foi modificada, que eles permaneçam, porque senão não vai ter dinheiro para pagar o lixeiro, a varrição, a remoção, tudo, o tratamento do lixo, não vai ter dinheiro, ele vai ter que pedir para aumentar, para continuar mantendo esse aumento. Será a oportunidade de nós, através dessas informações que vierem com esse requerimento, de nós podermos resolver aquele problema do residencial e não residencial, comercial. Porque nós tendo, eu estou pedindo por faixas de área, quanto é que está cobrando? Nós podemos remanejar esse aumento de forma que um terreno vazio, baldio, que não produz um saco de lixo, pague R$400 de taxa de lixo todo ano. Que uma loja que é menos, se enquadra do 0 aos 50 metros quadrados, que tem 2x2, paga R$380 de taxa de lixo, e uma outra loja que tem 50 metros quadrados, no limite, paga o mesmo R$350 de taxa do lixo. Então, nós podemos refazer essas taxas todas. Então, é importantíssimo que ele nos responda isso. Que se ele não nos responder esse requerimento, como é de praxe, o executivo não obedecer a lei orgânica, nós vamos ter que continuar cobrando, porque nós precisamos dessa informação. Porque esse assunto virá com força e essa casa, novamente, vai ter que enfrentar de frente a solução do lixo aqui em Uruguai. Então, esse é o objetivo total do nosso lixo. Então, nós pedimos quanto é que eles são cobrados todo mês, qual é o recurso que sobra dessa taxa do lixo e que volta, e se ela está indo para esse fundo que tem que ser administrado exclusivamente para tratar do lixo. Então, todas essas informações fazem parte desse nosso requerimento. Obrigado, presidente.
Dando sequência, então, à leitura dos requerimentos.
Vereador Irani Fernandes, da bancada do Partido Progressista, vem na forma regimental solicitar que, após aprovado pela Comissão Representativa da Casa, seja enviado correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Augusto Schneider, solicitando providências no pronto atendimento à comunidade quando da necessidade de um serviço de responsabilidade do município. Justificativa. A legislação que trata da proibição de caminhões e carretas transitarem no perímetro urbano da cidade continua em vigor, mas não vem sendo aplicada pela fiscalização municipal. Cidadãos de inúmeros bairros denunciam que caminhoneiros não respeitam e adentram os seus caminhões, destruindo as ruas e estacionados dificultam o trânsito, obstruindo as garagens. A quantidade de veículos e motos provocando poluição sonora e fazendo pegas ou rachas não são reprimidas. Os cidadãos alegam do descaso quando ligam para alguns setores. Na maioria das vezes ninguém atende e quando atendem não tomam nenhuma providência. O serviço público ou de utilidade pública existe para satisfazer as necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples conveniência do Estado. Esses serviços podem ser prestados diretamente ou por terceiros, mas a regulamentação e o controle continuam com o poder público. Justifica-se o requerimento para atender a inúmeros cidadãos que se sentem desassistidos da prestação desses serviços públicos, principalmente à noite e finais de semana. Vereador Idiane Fernandes, bancada do Partido Progressista.
Presidente, na verdade isso aí a gente tem notado a desestruturação das secretarias que compõem o Executivo. Várias, com exceção de secretarias como a Educação, como a Secretaria de Saúde, que elas estão permanentemente em atividade, estão bem estruturadas, podem até estar devendo algum tipo de trabalho de assistência que é de responsabilidade do município, mas elas estão ativas, apesar de algumas dificuldades. A maioria das outras estão completamente desestruturadas, principalmente no atendimento ao cidadão. Você vai na Secretaria de Obras, na Secretaria de Meio Ambiente, enfim, segurança e tudo, o cidadão não tem confiança nesse trabalho. E a responsabilidade do município, do Estado, quando o cidadão está em dia pagando seus impostos, é para que ele seja atendido, efetivamente atendido. Quando liga para resolver um problema, ninguém sabe quem vai atender, ninguém sabe de quem é a responsabilidade, passa de um setor para o outro, não é da secretaria, da outra, e acaba ninguém fazendo. E principalmente quando o cidadão precisa de ser atendido à noite, né? E isso não tem acontecido. Então, nesse sentido, para que o prefeito possa, então, verificar essas situações, por exemplo, a fiscalização. Eu coloquei um exemplo, a fiscalização da entrada de caminhões. Não existe essa fiscalização, por quê? Porque a própria CETRAN está completamente desorganizada, ela não tem gente fazendo esse tipo de fiscalização. E o cidadão acaba não sendo atendido, se expõe, porque ele acaba tendo briga. Já teve caso de pessoa que foi no gabinete, ó, tive que brigar com meu vizinho, sair no tapa com ele, porque ele vem e bota um caminhão, a carreta na frente, depois eu não consigo entrar em casa, na garagem, enfim e tal. Por quê? Porque não existe essa fiscalização. Eu sei que é complicado isso aí, mas é uma indicação que a gente está fazendo e é uma solicitação que a gente está pedindo ao nosso prefeito aí.
Vereador Irani, tá? Não é complicado. Isso é a demonstração da falta de interesse em assumir os compromissos e as responsabilidades que o mandato outorga a quem se coloca à disposição. É simples. A total falta de organização que o senhor percebe e que é latente no nosso município por parte das secretarias da Prefeitura de Uruguaiana, elas se tornam cada vez mais visíveis. Quando, por exemplo, não sabemos de quem é a responsabilidade por essa simples questão que o senhor traz agora a esta tribuna, manifestando um problema em uma cidade com cerca de 130 mil habitantes, onde nós não sabemos para que secretaria ou para que número ligar para fazer uma denúncia quando se tem um carro às 3 da manhã em frente à sua casa no perímetro central com um som a todo volume. Nós nem sabemos se tem decibelímetro para medir os decibéis na nossa prefeitura. Então, é latente essa indicação e a bancada de solidariedade se associa à sua manifestação.
Com relação à produção sonora, nós encaminhamos um documento, só para conhecimento, a gente encaminhou um documento diretamente à promotoria solicitando que ela abra um... Estamos aguardando, acho que o promotor que trata do assunto estava de férias, tá, não sei se ele já voltou... Barbará Dias.
Isso.
E ele vai preparar, ele vai chamar todo mundo lá para...
Eu já vi em momentos anteriores a Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Brigada Militar, fazer, pela parte da noite, essas fiscalizações e as devidas apreensões dos veículos que encontram-se com um som acima do permitido.
É isso aí.
Em momentos anteriores. Mas, enfim, parece que a coisa está meio... Vamos lá, vereador Marcelo Lemos. Vamos dar sequência à leitura dos requerimentos.
Vereador Irani Fernandes, da bancada do Partido Progressista, vem na forma regimental solicitar que, após aprovado pela comissão representativa, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo seu prefeito municipal,
também
Luiz
gostaria
Augusto Schneider.
Eu gostaria de sobre a CIP, iluminação pública. Não, eu gostaria de fazer um comentário, porque aí não, que a justificativa também não interessa muito lá. Com relação à iluminação pública, é no mesmo sentido. Nós, houve uma readequação nos valores de recolhidos do cidadão sobre a iluminação pública. Esses valores, nosso pedido de informação é no sentido de que a gente possa...
Desculpe, vereador, todas as informações. Com a chegada do vereador Eduardo, ele ocupa a secretaria da Comissão Representativa.
Então, colegas vereadores, nós tivemos também uma readequação dos valores da iluminação pública, no sentido de que havia uma informação lá do Executivo que não estava recolhendo o suficiente para poder tratar de colocação de lâmpadas, de reatores, enfim, os equipamentos necessários para iluminação pública. Essa readequação foi feita por essa casa, aprovada a lei. E aí nós tivemos, a partir de janeiro, a cobrança de novos valores aí da CIP. Então, 6%, de 4,5% para 6%. Ou seja, esse valor é suficiente para pagar o que a prefeitura... o que nós consumimos com iluminação pública. Então, esses valores estão conseguindo pagar a fatura. Nós temos que pagar a fatura do mês, nós temos que pagar conta atrasada que teve, nós temos que pagar uma diferença que ficou da ação do IRGA, primeiro 12 mensalidades, 50 mil. Se esses recursos estão conseguindo pagar isso. E quais os valores que constam da fatura e que sobram do consumo e que estão voltando para esse fundo que tem que ser administrado, que foi criado exatamente para um fundo municipal, onde deve ficar vinculado, sem exceção, todos os recursos arrecadados com a CIP, para daí serem administrados para que o cidadão possa, através ou do nosso requerimento ou contato direto, solicitar a reposição da lâmpada da sua casa e que seja trocada. Então é nesse sentido que nós temos que acompanhar, porque a modificação dessa lei passou por aqui, ela foi aprovada aqui por essa casa, e agora ele tem a obrigação de nos informar exatamente se está sobrando muito dinheiro, se está faltando dinheiro, porque daqui a pouco ele vai virar novamente com uma outra situação aí, querendo que a gente continue aumentando, e aí... É o momento da gente poder acompanhar durante o ano todo a evolução do recolhimento com a iluminação pública. Porque não pode mais o cidadão, como tem um requerimento já preparado para encaminhar, uma área toda foi colocada iluminação pública, está sendo cobrada iluminação pública, mas a prefeitura nem chegou lá perto para colocar as lâmpadas para as pessoas terem iluminação à noite. E ela está cobrando, mas não está fornecendo. Então são coisas que a gente tem que ficar bem atento aqui nessa casa, já desde o primeiro dia que a nossa Câmara Municipal começar a funcionar. Obrigado.
Obrigado, vereador Irani. Está com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Eu aproveito o vereador Irani e não quero, em absoluto, polemizar o requerimento de Vossa Excelência, mas esta casa aprovou tanto a taxa de lixo quanto a contribuição de iluminação pública. E a contribuição de iluminação pública praticamente dobrou. Ela foi de 3,5% do valor da fatura para 6% do valor da fatura. E a taxa de lixo em específico tem o Fundo Municipal do Lixo, que essa casa aprovou também. E o valor do lixo só pode ser usado, o valor da arrecadação da taxa do lixo só pode ser usado para recolhimento, limpeza e transbordo desse lixo. Se não está sendo usado para esse fim, decorre de improbidade administrativa e cassação dos direitos do prefeito. Em relação à iluminação pública, também quero... Nós encaminhamos dois projetos de lei, um que torna obrigatório que a concessionária elétrica coloque no rodapé o telefone, no rodapé da fatura, o telefone do serviço de instalação de iluminação pública uruguaiana. Hoje é o 3414.000 aquele, né? Que infelizmente não atende, mas... E também que a concessionária, assim da troca dos postes, já coloque o braço e o bico de luz. Porque está acontecendo que a AES Sul ela vai trocar o poste, o antigo de madeira, pelo novo de concreto, tira o braço, tira o bico de luz e não repõe. E não repõe quando faz a troca e fica pela responsabilidade do município repor. Mas se a concessionária já está fazendo a troca, já tem o bico de luz, em alguns casos funcionando, já tem o braço, por que que já não faz a reposição? Talvez o encaixe seja diferente, alguma coisa, mas que a concessionária cobra uma exorbitância, que utilize um pouco desse dinheiro para a reposição do braço e do bico de luz.
Uma parte, vereador.
Concedo os dois a partes, vereador Irani.
É, a questão do equipamento de iluminação pública, ele passa a ser uma responsabilidade do município, então tem que ter feito um acordo entre a concessionária e o município. Que, ó, nós vamos lá já oferecer o braço, a lâmpada, o reator, e você só coloca. Entendeu? Só coloca, porque essa responsabilidade da iluminação pública, de colocar lá o braço, a lâmpada e tudo, é da prefeitura. Porque ela arrecada, ela cobra a CIP dos cidadãos, vai para um fundo que também tem que ser administrado só para tratar de assunto de iluminação pública, mas é da responsabilidade da prefeitura cuidar dessa parte. Quando ele faz uma troca de poste, enfim e tal, eu acho que poderia ser feito um convênio de maneira que já ficasse pronto, já, para não ter que daí fazer um pedido, enrolar, entra na prioridade, até daí 3, 4, 5, 6 meses, a prefeitura ir lá e colocar um poste, e esses 4, 5 meses o cidadão está pagando iluminação pública que não está recebendo.
Não está recebendo. Claro, vereador. Para poder facilitar, diminuir a burocracia nesse sentido, né? Se eu não me engano, contribuição não precisa de fundo. Se eu não me engano, não precisa. Então, a ideia é facilitar a vida do cidadão, né? Facilitar a vida do cidadão, que a empresa já repõe o braço. Então, parabéns pelos seus requerimentos. Que o prefeito responda da melhor forma possível, pela qualidade dos seus requerimentos, né, vereador?
Tem para
lembrar,
presidente. O amigo, existe um fundo municipal de custeio do serviço de iluminação pública. FUNCIP. Existe.
Senhores vereadores, só para ajudá-los na discussão, no último ano da legislatura anterior, esta casa promoveu um encontro da prefeitura com a AES Sul. Com a comissionária. E o assunto em pauta era exclusivamente a questão dos postes substituídos e as luminárias que ficariam de responsabilidade da prefeitura quando a AES troca um poste de madeira por um poste de alvenaria. Naquele momento, esta casa, juntamente com o secretário aqui, Eloy, e com o representante da AES, chegou-se a essa conclusão que o vereador Marcelo pauta hoje, que era da própria AES fazer a substituição dos braços quando na troca, porque se ela está fazendo, ela podia aproveitar. Para isso, para que isso ocorresse, ficou a única e exclusiva responsabilidade do município de entregar os braços, adquirir e levá-los até a AES Sul. Vereador Irani, se isso não está acontecendo e nunca aconteceu, é porque a prefeitura não cumpriu com a sua parte, que era única e exclusivamente adquirir os braços com o braço novo, com o suporte do poste de concreto e levar até a AES Sul. A AES Sul só não coloca hoje o braço novo no poste quando substitui, porque ela não tem o braço novo. E a responsabilidade de aquisição é da Prefeitura de Uruguaiana. Até porque ela cobra a CIP e a gente sabe como é que é. Então, agora tem. Então, entraria o que o vereador lembrou. Colocaria um projeto de lei, obrigando, pode ser. Uma ideia interessante. Então, damos sequência, vereador Eduardo Espíndola Alves, à leitura dos requerimentos.
Requerimento 008/2015. O vereador Irani Fernandes, da bancada do Partido Progressista PP, requer na forma edimental, desde que aprovado pela comissão representativa, que esta casa encaminhe ao seu prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, para que, se julgar necessário, determine as ações pertinentes para sanar a situação insustentável hoje vivida pelas famílias que necessitam receber fraldas e sondas na Secretaria de Saúde. Justificativa. Entidades que trabalham com crianças e adolescentes com deficiência, assim como pais e mães, buscar apoio neste gabinete para o problema de fornecimento de fraldas descartáveis junto à Secretaria Municipal de Saúde. Há cerca de um ano, o fornecimento de fraldas é uma responsabilidade do poder público, formalizada pela implantação da política estadual de conveniência para aquisição e dispensação de insumos de saúde para tratamento domiciliar, numa portaria publicada pelo governo do Estado e realizada em parceria com os municípios. Os municípios que aderirem ao tal sistema passarão a receber repasses.
Senhor presidente, Rafael, posso comentar o meu requerimento, porque ele é um pouco extenso também.
Fique à vontade.
Tá. Esse assunto é com relação à questão do fornecimento de remédios, medicamentos, fraldas, sondas, para as pessoas que necessitam ali da farmácia, ali do posto de saúde. Antes dessa portaria da Secretaria Estadual de Saúde, a responsabilidade por fornecer esse material e aqueles que vinham da promotoria, quando as pessoas entravam lá no Ministério Público para receber um tipo de material que não estava sendo fornecido pelo município, a responsabilidade era do Estado. Então, de uns tempos para cá, isso se modificou e o Estado conseguiu fazer um acordo de que a responsabilidade passou a ser dos municípios. Então, a verba que ele usava para fazer a licitação, para comprar esse material, enfim, tal, era do Estado. Então, agora é do município. E o Estado manda essa verba para o município. E o município é que tem que fazer a licitação para comprar, adquirir esse material, para poder fornecer. O que está acontecendo no Uruguaiana é que o trabalho é feito muito lentamente, muito vagarosamente. O setor de licitação, por exemplo, tem a dificuldade das pessoas, das empresas, quererem fornecer para a prefeitura, porque ela já está devendo para cada santo uma vela. Então, não querem participar. Então, abre-se uma licitação para adquirir fralda, para dar para as pessoas que estão lá aguardando, não aparece empresa para querer vender. Então, fica o dinheiro parado, não sai a licitação, e o cidadão que está precisando e que tem o direito fica em casa 2, 3, 4, 5 meses sem receber o material, sem receber sonda, sem receber. Então, essa modificação toda, ela criou esse problema. E nós estamos pedindo com esse requerimento que isso tenha uma solução para que o cidadão não seja o prejudicado, no final das contas. Quem está sendo prejudicado é quem precisa. O Estado não está nem aí, o município não está nem aí. Se não faz a licitação, compra, argue a dispensa da licitação, porque não teve ninguém, mas o cidadão tem que ser atendido. Não pode ficar esperando 3, 4 meses para receber sonda, enfim, e não tendo condição, degradando a saúde do seu filho, que está em casa lá, e não tem para quem recorrer, porque não tem condições financeiras. Então, esse é um pedido que a gente está fazendo, encaminhando lá para que o Executivo tome uma solução mais rápido possível. O mais rápido possível. Obrigado.
Vereador Irani, essa é a gestão da saúde em nosso município. A mesma que quando esta cidade pleiteou o banco de sangue para a Uruguaiana, foi negado pela então Coordenadoria Regional de Saúde, vereador Marcelo, que no momento era quem hoje comanda a pasta da Secretaria Municipal de Saúde de Uruguaiana. A secretária Sayonara Marques de Almeida, que quando coordenadora regional foi contra e defendeu a contrariedade da instalação do banco de sangue no Uruguaiana. Vereador Eduardo, por gentileza, sequência da leitura dos requerimentos.
O vereador Irani Fernandes, da bancada do Partido Progressista PP, vem na forma regimental solicitar que, após aprovado pela Comissão Representativa da Casa, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor deputado estadual Frederico Antunes, líder do PP, solicitando interceder junto ao Dyer e demais setores responsáveis, de modo a modificar a resolução número 5.295/2010, que impede as empresas...
Senhor presidente, gostaria de dar sequência, né? o comentário do meu requerimento. E aí eu peço para que as demais bancadas possam se somar através dos seus deputados lá na Câmara. Nós temos foi criado um problema. O governo federal ele criou, ele modificou o Simples Nacional o ano passado, de maneira que as empresas não fossem enquadradas pela sua atividade, mas sim pelo valor de recursos que essas empresas oferem no decorrer do ano. 3,5 milhões. 3,5 milhões pode aderir ao Simples Nacional. Pode ser marceneiro, carpinteiro, advogado, não sei o quê, transportista, turista, não sei o que mais. Então, 529 novas funções e profissões entraram para poder aderir ao Simples Nacional, que reduz a carga tributária, diminui para o pagamento de um boleto único, simplifica. Para abrir uma empresa e para fechar uma empresa hoje é mais fácil através do novo Simples Nacional. Incentivou para que todo mundo optasse pelo Simples Nacional. O que acontece? No Rio Grande do Sul, o Dyer, que administra as empresas que fazem turismo, enfim e tal, van, ônibus, micro-ônibus, nós temos várias aqui em Uruguaiana, tem uma resolução que fala lá para você tirar o Recefitur, é um registro de cadastro e fretamento de turismo. Tem que preencher uns requisitos. E um deles diz que o cidadão tem que ter o seu CNPJ, mas não pode estar aderido ao Simples Nacional, e ele não consegue tirar o Recefitur. Então as empresas, ou elas ficam pagando os impostos normalmente, como a empresa de médio porte, enfim e tal, e não pode se beneficiar de um dispositivo, que é o Simples Nacional, que o governo incentivou a todos aderirem para desburocratizar, enfim. Porque 64% das empresas que hoje geram recurso para a União são micros e pequenas empresas e que querem se adequar para poder pagar o imposto devido. Dá um desconto de 10, 15% a menos de recolhimento, mas facilita e todo mundo arrecadando vai conseguir suprir aquela questão dos sonegadores. Então, o que nós estamos pedindo? Que a bancada do Rio Grande do Sul se manifeste lá junto ao Dyer para que seja modificado esse item dessa portaria, para que ele possa também o cidadão, o empresário do afretamento aqui de transporte de turismo, para que ele possa tirar o Recefitur, mesmo tendo o Simples Nacional. As entidades já entraram lá no Dyer, se conseguir um prazo de mais uns 90 dias para discutir, porque o prazo era 31 de janeiro, se encerrava, conseguiram mais, vai para a Procuradoria-Geral do Estado aprovar essa alteração, para que eles possam tirar, e aí para que possam se adequar. Se não tirar o Recefitur, o que aconteceu? Empresas que se inscreveram no Simples Nacional antes do dia 31, não conseguiram tirar o Recefitur, e estão clandestinas, ou não estão trabalhando. Então é esse o grande impasse. Quem se antecipou e ficou sabendo, se eu aderir ao Simples Nacional, eu não vou tirar o registro, não migrou para o Simples Nacional. Ficou pagando a carga tributária maior e conseguiu tirar o Recefitur. Então está penalizando aquelas empresas que querem trabalhar no Rio Grande do Sul. Então que os demais deputados dos nossos representantes das nossas bancadas aqui, não só o Frederico Antunes, que eu encaminhei a ele, por ser da bancada do PP, mas que todos os outros deputados fossem incluídos nessa lista inicial, para que houvesse essa pressão lá junto ao Dyer, para que ele possa, então, modificar essa portaria e que todos possam trabalhar tranquilamente. Obrigado, senhor presidente.
Isso deve ser algum artigo específico da resolução, vereador?
É verdade.
É? O ideal...
Na sequência que não foi lida ali, mas existe direitinho, não me lembro qual é o artigo, é um parágrafo do artigo e tal.
Só para colaborar, seria importante esta casa criar uma comissão liderada por Vossa Excelência e ir até o secretário de Fazenda do Estado e apresentar esse questionamento. É importante o entendimento, a participação e o conhecimento dos legisladores estaduais em relação a isso. Mas quem determina uma alteração em legislação tributária é o executivo. E uma resolução de simples alteração é um contato com o secretário da Fazenda do Estado e talvez o secretário de... No Estado não é Indústria e Comércio que chama, é outra secretaria, Desenvolvimento Econômico, se eu não me engano.
É que o Dyer é uma fundação, né? Ele é separado, mas ele deve ser...
Mas é regido,
diretamente ao,
é regido por legislação, a legislação tributária pela mesma legislação do Estado. E também o chefe do DAE, lógico. Lógico, o superintendente que
superintendente,
chama. Superintendente. Lógico. É. Seria importante.
Essa foi uma das categorias que nos procurou. Será que não tem mais alguma outra categoria na cidade com o mesmo problema, de repente? Então, quem sabe a gente, de uma forma
senhores vereadores,
mais ampla, a gente pode... Vamos sugerir a criação dessa comissão. Obrigado.
Posso, então, vereador Irani, fazer a proposição. Eu coloco em votação a terceira sessão legislativa do primeiro período legislativo de 2015, que já houve a leitura em minutos anteriores. Coloco em votação a ata. Os que concordam permaneçam como se encontram, os contrários levantem-se. Está aprovada. Dando sequência à leitura dos requerimentos, vereador Eduardo Espíndola Alves.
O vereador Rafael Alves, na forma regimental, após ouvido pela comissão empreendativa, requer que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Luiz Augusto Schneider, para que o mesmo determine o Secretaria Municipal de Transporte que o ônibus da linha 1006 retorne a fazer o trajeto na BR-472 até o posto Cone Sul. Justificativa. É urgente a necessidade do ônibus retornar a fazer essa linha, pois existem moradores naquela região que dependem diariamente do transporte público. Portanto, pedimos que o ônibus passe diariamente, no mínimo duas vezes ao dia, para atender a demanda das pessoas que dependem deste serviço.
Senhores vereadores, eu peço uso da palavra para justificar este requerimento que solicita o retorno da linha que faz a 472 até o posto Cone Sul 2, passando a Pastoril ali. Esta linha, ela simplesmente deixou de existir, porque a empresa concessionária, o empresário e proprietário, julgou e julga que não está tendo lucro. Então, as pessoas que moram no bairro que nasce atrás do posto Cone Sul e todas as pessoas que trabalham das AL para cá ficaram sem ônibus, nem nos finais de semana e nem diariamente como era antes. Era diário por hora. Depois deixou de ser por hora, passou a ser pela manhã e pela tarde. Depois passou a ser nos finais de semana e hoje nenhum ônibus faz esta linha. Então é importante que o executivo possa, que é o poder concedente, cobrar da concessionária a volta do ônibus, ou se não, troca a empresa dali. Então, eu peço, agradeço aos senhores colegas e segue a leitura dos requerimentos.
O vereador Luiz Gilberto Meida Risso vem respeitosamente nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, requer que, após aprovado pelo douto plenário da Comissão Representativa, encaminhe o Santíssimo Senhor Prefeito Municipal o pedido de substituição de lâmpadas na Rua Erisvalso, frente ao número 3.699, na Rua 10, quadra B, frente à Casa 363, lote 15, no Jardim do Salso, e na Rua Travessa José Márcia, entre as ruas José Garibaldi e Antônio Monteiro, frente à Casa número 3.379, justificativa. Os moradores reclamam que as lâmpadas estão queimadas e solicitam a substituição da mesma. O vereador Luiz Gilberto Meida Risso vem respeitosamente, nós temos o regimento interno dessa Casa Legislativa, requer que, após aprovado pela douta comissão representativa, encaminhe o senhor prefeito Luiz Augusto Schneider o pedido de colocação de uma carga de aterro na quadra 9, frente à casa 23 da Vila Prolar. Justificativa. Segundo os moradores, formou-se no local um buraco enorme devido à instabilidade do terreno
e o mesmo vem aumentando de tamanho devido às fortes chuvas e o trânsito de veículos. O vereador Marcelo Lemos requer na forma regimental após aprovado pela adulta comissão representativa, conforme precintua a lei orgânica que esta casa encaminhe ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências. Pintura dos bancos localizados nas praças públicas e no parcão de nossa cidade. Executiva. Os referidos pedidos fazem-se necessários em razão de inúmeras reclamações feitas por pessoas que frequentam esses locais, principalmente a Praça do Barão, no sentido de que os assentos públicos de uso comum do povo se encontram em mau estado de conservação, precisando serem repintados.
Senhor secretário, senhor presidente, questão de economicidade, um dos princípios que regem a Constituição Federal de 88. Se não se efetuar a pintura, vai se deteriorar o material. O município vai perder patrimônio. Então, é um custo praticamente irrisório para cuidar um patrimônio que é de todos, patrimônio que é das nossas crianças, dos nossos idosos, que é o lazer dos munícipes nos finais de semana e no dia a dia. Muito obrigado.
Vereador Marcelo Lemos, tenho certeza e convicção que todos somam-se ao seu requerimento e parece que nós estamos e teremos que fazer isso, atravessar a Praça do Barão e começar a executar, porque não vemos ação, não visualizamos ações. Nem a grama da Praça Barão do Rio Branco, no início de 2013, até agosto ela não tinha sido cortada. O mato estava dessa altura, não colocavam água e não cortavam. Voltando então à leitura dos requerimentos, eu peço à primeira secretária, a vereadora Josefina Soares, que assuma a leitura e dê sequência à leitura dos requerimentos. Vereadora Josefina.
Bom dia, vereadora Rafael, na condução dos trabalhos, demais colegas vereadores. Cumprimentando os que estão na plateia, os funcionários e funcionárias dessa casa. Senhora presidente, vereadora Jussara e agora na condição dos trabalhos, vereador Rafael. O vereador Marcelo Lemos requer na forma regimental, após aprovado pela douta comissão representativa, conforme preceitua a lei orgânica que esta casa, encaminha o excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido. Informações à Secretaria Municipal de Educação sobre o percentual de alunos com as suas respectivas idades e séries de defasagem de vagas e qual o índice de êxodo dos alunos. Êxodo. Justificativa, os referidos pedidos de informações fazem-se necessários em razão de que este legislador e esta casa têm o conhecimento da realidade e da situação educacional de nossa cidade e como estão sendo tratados os itens acima elencados. Vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT.
Discutir. Senhores vereadores, eu quero, antes do vereador Marcelo Lemos discutir o requerimento, mencionar a presença do vereador Amauri Fragoso, presidente da Câmara Municipal de Cacequi, nossa cidade vizinha. Sejam bem-vindos. E os assessores Antônio Leoni Pereira dos Santos e Jairo Cardoso. Sintam-se em casa, este parlamento saúda vocês. E daqui a pouco, depois que nós terminarmos essa representativa, conversamos com os colegas. Vereador Marcelo Lemos, por gentileza.
Vossa Excelência podia se propor a pagar o almoço para os colegas confraternizarem, né, vereador? Colegas vereadores, em relação ao nosso requerimento, o último levantamento do IBGE, vereador Irani, nos trouxe assustador índice de 4% de uruguaienses analfabetos totais. E, de acordo com a ONU, para cada um analfabeto total, nós temos 10% de analfabetos funcionais. Então, nosso município tem quase que 45, 44% da sua população de pessoas que não conseguem fazer uma interpretação de texto simples. E por isso, nosso gabinete encaminhou ao Executivo esse requerimento, Executivo Municipal, bem como ao Executivo Estadual, o pedido de informações sobre o percentual dos alunos para fazer o entendimento se eles estão na série certa de acordo com a idade. A defasagem, a diferença de série, se o jovem, o menino, a menina que tem 6 anos está na primeira série. E se o menino e a menina que tem 16 anos, 17 anos, está se formando no terceiro ano do ensino médio. E para podermos fazer, ter um estudo real, os índices, os dados reais, como nós temos o dado de 4% do analfabetismo no município, para podermos tomar as medidas necessárias por parte desse legislativo. Assim como fizemos para o Executivo Municipal, também o próximo requerimento é para o Executivo Estadual. Tenho certeza da colaboração dos colegas e que nós vamos poder fazer um encaminhamento adequado nas comissões. Muito obrigado.
Peço a palavra para parabenizar o colega vereador Marcelo pela iniciativa e dizer que o que nos preocupa também é com relação à responsabilidade do município em oferecer o número suficiente de vagas para a educação infantil. Nós tivemos vários momentos no ano passado discutindo a questão da redução do percentual de educação de Uruguaiana, que é 35% e não 25%, de acordo com a Constituição, porque esses recursos estavam sobrando, né? Estavam sendo deixados de ser aplicados, na verdade. E esse estudo, ele vai poder nos dar essa ideia de que não somente a defasagem educacional, mas a defasagem de vagas, principalmente da educação infantil, que é uma responsabilidade do município, educação infantil e ensino fundamental. Então, a partir daí, se pode ter uma noção de justificar por que que essa casa não reduziu, não retirou os 10% e não foram entregues ao prefeito para que pudesse gastar esses 15, 16 milhões a seu bel prazer, enquanto que muitas crianças estão ainda esperando uma vaga na educação infantil. Parabéns aí pelo seu requerimento.
Vagas, reformas e sequência à leitura dos requerimentos.
Senhor presidente, demais vereadores.
Senhor presidente, posso fazer um pequeno comentário aos nossos convidados? É dizer que nós estamos em recesso ainda aqui nessa casa e essa nossa reunião aqui, ela é uma reunião de lideranças. Ela faz parte da nossa lei orgânica em que, nos intervalos, quando não tem, essa casa não está oficialmente funcionando, está em recesso, seguidamente, faz reuniões para discutir, não ficar parado na casa, os requerimentos que entram, e aí é para poder dar a sequência normal, enquanto não volta a nossa atividade, que é 1º de março. E já dizer que nós estamos encaminhando, todos os vereadores aqui estão encaminhando, uma solicitação para que esse nosso recesso seja menor, seja diminuído, que a gente já, agora, nessa época de fevereiro, já certamente o ano que vem já estaremos trabalhando com todos os 11 vereadores que compõem essa casa. Obrigado, senhor presidente.
Dando sequência aos requerimentos.
Requerimento. O vereador Marcelo Lemos requer, na forma regimental, após aprovado pelo douto plenário, pela douta comissão representativa, conforme preceitua a lei orgânica, que essa casa encaminhe à Secretaria Estadual de Educação o seguinte pedido. A. Informações à Secretaria Estadual de Educação sobre o percentual de alunos com as suas respectivas idades e séries, defasagem de vagas e qual o índice de êxodo dos alunos. Êxodo. Alunos na rede estadual em nossa cidade. Justificativa. Os referidos pedidos de informações fazem-se necessário em razão de que este legislador e esta casa tenham conhecimento da realidade e da situação educacional de nossa cidade e como estão sendo tratados os itens acima elencados. Vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT. Requerimento. O vereador Marcelo Lemos requer, na forma regimental, após aprovado pela doutra comissão representativa, conforme preceitua a lei orgânica, que essa casa encaminhe ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido. A. Implantação da disciplina de ética e cidadania moral no currículo de ensino fundamental das escolas municipais da nossa cidade. Justificativa. O referido faz-se necessário em razão da desagregação social pela qual estamos passando e a atual crise de valores humanos. onde a escola deve orientar a formação do caráter, sendo o nosso objetivo de que os calendários venham preparar a criança e a juventude para o futuro, buscando fortalecer a formação de pessoas pela moral e ética, lhes ensinando desde cedo os conceitos e valores que devem ser pautados em normas, hierarquia, valores de modo de se viver adequadamente na sociedade, fortalecendo a formação dada pelo núcleo familiar. Vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT.
Colega Josefina, colega Rafael, nós vivemos uma crise da família, né? Eu outro dia escutava uma palestra de um professor e ele disse assim: nós não somos educadores, nós somos docentes, professores, porque quem educa é o pai e a mãe. É? E nós vivemos uma crise. E a partir dessa crise, nós temos que buscar instrumentos de solução. Dizem que a classe política tá com dificuldades, está com problemas, tudo, e é verdade. Mas não é só a classe política, Paulo. A sociedade está corrompida. A sociedade, no Brasil, nós vivemos uma dificuldade da moralização, da seriedade. Nosso país não é um país sério. E nós precisamos, aos poucos, cada um plantando a sua sementinha, tentando fazer a sua parte, o cumprimento das regras, o cumprimento das leis. Estava lendo um artigo esses dias. Na Suíça não tem cobrador de ônibus. Não tem cobrador de ônibus. Fiquei imaginando, imagina se não tivesse cobrador de ônibus em Uruguaiana. Iam levar até os bancos do ônibus. Então, são questões que nós temos que, aos poucos, através da educação, tentar mudar. Então, encaminhamos ao Executivo o pedido para que se estude agora, em 2015, para que o ano de 2016 já possa se incluir no calendário escolar a disciplina de ética e cidadania moral. Muito obrigado.
Requerimento. O vereador Marcelo Lemos requer, na forma regimental, após aprovado pela douta comissão representativa, conforme preceitua a lei orgânica, que esta casa encaminha ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido: a. Subsídio para bolsas de licenciatura aos professores da rede municipal de ensino de nossa cidade. Justificativa. O referido pedido se faz necessário em razão de ser responsabilidade do gestor público em promover essa qualificação, proporcionar aos pais a tranquilidade e segurança de saber que os seus filhos estão em boas mãos, sendo ensinados por professores preparados, tornando-se uma política pública muito importante de valorização do magistério, possibilitando aos licenciando a atuação no seu campo de trabalho desde o início de sua formação.
Dentro do mesmo prisma da educação, nosso gabinete encaminha ao executivo esse pedido de requerimento que o executivo possa fazer um estudo, um levantamento, através da Secretaria de Educação, da Secretaria da Fazenda. Mais uma vez, no Enem, as notas mais baixas foram nos cursos de licenciatura. Foi na disputa para os cursos de licenciatura, mais uma vez. Letras, história. Por quê? Porque a nossa juventude, nosso pessoal... Antigamente, o sonho de um pai e de uma mãe era formar um filho advogado e uma filha professora. O guri queria ser advogado e a guria ia ser professora. Hoje não tem mais. Padre vereador, Vossa Excelência poderia ter seguido. Hoje não tem mais isso. E nós estamos com uma dificuldade de formar professores. Qualificação nem se discute, passa por um longo processo de mudança relacionada a salários, etc. Mas em relação ao número, à quantidade de professores, nós precisamos tentar reverter esse quadro. E se o executivo possa fazer um estudo para conceder bolsas a quem estiver na licenciatura, a quem for cursar a licenciatura, seja 20%, 30%, 40%, 50% do valor da mensalidade que o executivo possa subsidiar para que nós tenhamos professores aqui em Uruguaiana, professores de Uruguaiana, formados aqui em Uruguaiana e que sigam dando aulas em Uruguaiana. Era essa a minha manifestação, secretária Josefina. Muito obrigado.
Requerimento. O vereador Marcelo Lemos requer, na forma regimental, após aprovado pelo douto plenário, conforme preceitua a lei orgânica, que esta casa encaminhe ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal com o seguinte pedido de providências: a reposição e manutenção da luminária localizada na esquina da Travessa 11 com a rua Marechal Deodoro, no bairro Nova Esperança. Justificativa: o referido pedido faça necessário em razão de que diversas pessoas comparecem a este gabinete para reclamar providências no sentido de que seja consertada a luminária que encontra-se queimada, já fazem vários meses, causando a insegurança dos moradores, estudantes e pessoas que por ali trafegam. Vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT. Requerimento. A vereadora Josefina Soares requer, na forma regimental e desde que aprovado pela douta comissão representativa, que essa casa encaminhe o pedido ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Luiz Augusto Schneider, e que esse determine a secretaria competente aos seguintes pedidos: reposição de lâmpada no bairro Cidade Alegria, na rua Dorvala Reg, frente ao número 1460. Reposição de lâmpada no bairro São João, na rua General Hipólito, frente ao número 4433. Reposição de lâmpada no bairro São João, na rua Antônio Lopes, passando a loja Toso. Reposição de lâmpada no bairro São João, na rua Joaquim Murtinho, frente ao número 2705. Reposição de lâmpada no bairro Nova Esperança, na rua Iris Valls, frente ao número 3241. Reposição de lâmpada no bairro Nova Esperança, na rua Estácio Armazaba, frente ao número 3082. Reposição de lâmpada no bairro Proficar, na rua Pindaí, quadra N, frente à casa número 11. Reposição de lâmpada no bairro Cabo Luiz Quevedo, na rua Estilac Leal, frente ao número 1337. Justificativa. Justificam-se tais solicitações para que se possa assegurar o direito à segurança dos moradores de nosso município. Inúmeras pessoas reclamam da falta de iluminação pública em nossa cidade. Sabemos que a falta de iluminação acarreta vários tipos de percalços, e dentre eles, os crimes. Os cidadãos, de alguma forma, ficam desprotegidos diante da escuridão. E é de direito de todos receber a iluminação pública. Vereadora Josefina Soares, bancada do PP. Quero a palavra, senhor. Senhor presidente, demais vereador Rafael, na condução dos trabalhos, demais colegas. Na verdade, a quantidade de lâmpada aqui, ó, que é solicitada pelos moradores, e com justa razão que eles pedem e reclamam da falta de iluminação pública. Porque, na verdade, na conta de luz de cada cidadão, dos bairros, das vilas, vem a taxa de iluminação e agora, inclusive, mais cara. Então, 6% na fatura. Tanto da S-Sul, que subiu, quanto da cidade também, que foi, subiu, né? É. De 3,5 para 6. Então, vejam, senhores, a barbaridade que está ficando para o cidadão ter iluminação, ter acesso à iluminação, além de pagar, tem que andar implorando, tem que andar pedindo para que seja colocada uma lâmpada na frente da sua casa. Isso deveria de ser um problema da prefeitura, já ter um caminhão diariamente fazendo fiscalização nos bairros e nas vilas, recorrendo os bairros e as vilas para tomar providência para não acontecer esse tipo de coisa. Que nós, os vereadores, precisam entrar com documentos para pedir esse tipo de coisa. Então, infelizmente, nós estamos ficando olhando todos esses problemas do Brasil que nós estamos passando, o povo está ficando desesperado. O povo não tem mais segurança, o povo não tem iluminação, o povo não tem mais água. Nós não temos mais nada, na verdade, né? Nós só temos direitos nenhum, obrigações sim. Então, é chegado o momento da gente começar a cobrar, Porque se é pago a taxa de iluminação pública, tem que ser colocada as luzes nos bairros, nas vilas. Isso não é nem questão de pedir dos vereadores pedirem, mas sim da obrigação do poder público fazer esse tipo de colocação. Obrigada. Requerimento. O vereador Marcelo Lemos requer, na forma regimental, após aprovado pelo douto plenário, conforme preceitua a lei orgânica, que essa casa encaminhe ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal com o seguinte pedido de providências. A. Reposição e manutenção das luminárias localizada na rua 3 de Maio, próximo à rua Padre Anchieta, no bairro São Miguel. Justificativas. O referido pedido faz-se necessário em razão de que diversas pessoas comparecem a esse gabinete para reclamar de providência no sentido de que sejam consertadas as luminárias que encontram-se queimadas, já fazem vários meses, causando a insegurança dos moradores, estudantes da escola Elisa Valls e pessoas que por ali trafegam, que ficam expostos à criminalidade e ação de marginais. Vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT. Requerimento. O vereador Marcelo Lemos requer na forma regimental, após aprovado pelo douto plenário, conforme preceitua a lei orgânica que esta casa encaminha ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal com o seguinte pedido de providências. A. Patrulhamento e encascalhamento na rua Pedro Cirro em toda a sua extensão, na Vila Ípica 1. Justificativas. O referido pedido faz-se necessário em razão de que diversas pessoas comparecem ou ligam para esse gabinete para reclamar providências no sentido de que seja efetuada melhorias nas referidas via pública, que encontra-se intrafegável, causando sérios prejuízos aos veículos dos moradores e de outras pessoas que por ali circulam. Vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT. Requerimento. O vereador Marcelo Lemos requer, na forma regimental, após aprovado pelo douto plenário, conforme preceitua a lei orgânica do município, que a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Uruguaiana, a SEAGRO, na pessoa de seu presidente, senhor Cássio Comis, faça uso da tribuna livre em data a ser definida por esta Casa Legislativa. Justificativa. Quer fazer?
Sim, senhora. Colega Josefina, o pedido para essa comissão representativa é que a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Uruguaiana possa ocupar a tribuna livre e que o cerimonial desta casa entenda o dia que melhor entender para a participação do engenheiro agrônomo Cássio Comis, que é o presidente da ACEAGRO. Nós sabemos que, inclusive ontem, viemos conversando com o vereador Rafael Alves, o setor primário de Uruguaiana é um dos pilares da nossa economia e a agronomia tem uma contribuição latente para o desenvolvimento do município. Então nós queremos que eles possam explanar as suas atividades, o que tem feito, até para essa casa ficar a par e poder conhecer melhor a entidade. Muito obrigado. Muito obrigado, vereadora Josefina.
Senhor presidente, vereador Rafael Alves, na condução dos trabalhos. O vereador Rony Melo, bancada do Partido Progressista, vem na forma regimental solicitar que, após aprovado pela douta comissão representativa desta casa, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, para que envie ao Poder Legislativo, conforme determina a lei orgânica do município, no prazo máximo de 15 dias, o que segue. Primeiro, cópia na íntegra do processo licitatório ocorrido para aquisição ou contratação dos materiais e equipamentos para iluminação e decoração da Praça Barão do Rio Branco e de algumas ruas do centro da cidade, acontecido no mês de dezembro passado, com o propósito de adornar para as festas de final do ano de 2014. 2. Levantamento oficial das obras realizadas nos últimos 180 dias pela Secretaria de Obras do município, acompanhado dos custos de cada uma, bem como do processo licitatório que ocorreu para suas realizações. Terceiro, cópia na íntegra do processo licitatório para elaboração do projeto básico executivo e projetos complementares de arquitetura, engenharia, urbanismo, paisagismo, planejamento e mobilidade urbana relativos à Avenida Beira Rio. 4. Cópia na íntegra do processo licitatório para locação das estruturas metálicas arquibancadas para o Carnaval de 2015. Justificativa. Justifica seu presente requerimento, uma vez que se inclui numa das principais funções desse Poder Legislativo a função fiscalizadora, sendo que com as respostas esperadas do Poder Executivo, poder-se-á a ter uma noção da correta utilização dos recursos públicos, obediência aos ditames legais das contratações públicas e a real satisfação dos interesses e necessidades da comunidade. Uruguaiana, em 27 de janeiro de 2015, vereador Rony Mello, bancada do PP.
Peço a palavra.
Acabou a leitura, presidente.
E passo a coordenação dos trabalhos à vereadora Josefina Soares para fazer uso da palavra.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Rafael.
Somando-se ao requerimento do vereador Rony no pedido de informações referentes à decoração natalina que ocorreu em nosso município no mês de dezembro, e fazendo a reflexão de que muito se ouve o discurso nos últimos 24 meses de que o município está com uma pequena arrecadação, está com muitas dívidas, e visualizando o que deve e o que é prioridade numa cidade de 125 mil habitantes, que prioriza uma bela iluminação, muito a maior do que vemos nos últimos anos, no seu perímetro central tão somente, é que voto favorável ao requerimento. Porque é importante que a gente consiga visualizar o que se gastou em 30 dias para se fazer esse embelezamento, que, na verdade, eu não sou o contrário. Mas a gente tem que ver o que se gastou para isso. Né? Enquanto o nosso município está com a usina de asfalto, vereador Josefino, desligada há 2 anos, a gente consegue... Ela é evidente que ela vai ser religada agora por um convênio com o município de Itaqui. E ainda não foi. Então, também no pedido do que foi feito nos últimos 180 dias pela Secretaria Municipal de Obras, que ora, senhores vereadores, ex-vereador e vereador-presidente, município vizinho de Cacequi, nós aqui não temos secretário de obras. Aqui o gestor do município, o prefeito, é quem ocupa a pasta. Então, ele, ao mesmo tempo que consegue visualizar e tentar atender todas as demandas do município, do tamanho de Uruguaiana, ele ainda consegue atender todas as demandas de todas as secretarias, porque tem que despachar com todos os secretários. Nós não temos secretário de obras em Uruguaiana. O prefeito é o secretário de obras. Pasmem os senhores que, na visão deste parlamentar, Rafael Alves, eu, e acredito que de alguns colegas também, É quase que impossível tu despachar na Secretaria de Obras e atender todas as demais secretarias. Mas fica aí o entendimento de que nós precisamos ter alguém coordenando esta pasta que não seja o prefeito municipal. Então a bancada se associa ao requerimento do colega vereador e a gente dá sequência... Vereadora Josefina, que passa agora ao vereador Eduardo. Certo. Obrigado, senhores vereadores.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Rafael Alves.
Assumo. Assumo a condução dos trabalhos e os requerimentos estão em votação.
Peço
que
a palavra.
Concordam, a palavra com o vereador Irani Fernandes.
A proposta que eu fiz daquele documento que nós vamos encaminhar para a Assembleia Legislativa, com relação ao... não apenas ao deputado Frederico Antunes, seja encaminhado, mas aos demais deputados das bancadas aqui dessa casa, e que pudessem indicar o nome dos demais deputados para que esse documento também chegasse à mão deles lá. E fosse aprovado,
perfeito.
Além do,
do documento ser encaminhado à liderança do PP, mas para as demais...
Que faça a devido apontamento e também tomo a liberdade, vereador, proponente, de que a proposta do vereador Marcelo seja levada em consideração a uma visita ao secretário estadual ligado à questão aquela...
Do Dyer. Perfeitamente.
Certo.
Obrigado.
Então está em votação os requerimentos. Quem concorda, permaneça como se encontra. Os contrários, levantem-se. Eles estão aprovados. Quem é que segue aqui na ordem, então? Vereadora Josefina? Nós temos... Pode fazer a leitura aí mesmo.
Os projetos que
estão... Só lendo pode ser? A ementa? Consulta o vereador Marcelo, proponente dos dois projetos, que ora entram nesta casa... Dois projetos de autoria do vereador Marcelo Lemos. Peço então ao vereador Josefino que faça a leitura da ementa, vereador Marcelo, dos projetos.
Íntegra do processo licitatório para... aqui atrás ainda está continuando. Estrutura metálica, arquibancada para o Carnaval 2015. Repetiu. Protocolo número... Não tem? Emenda. Projeto de lei... torna obrigatório a empresa concessionária de serviço público de energia elétrica no município de Uruguaiana o reparo das calçadas e reinstalação de imediato de luminárias quando da substituição de postes. Vereador Marcelo Lemos, protocolo 066 de 2015, 067 de 2015, vereador Marcelo Lemos, projeto de lei obriga a empresa concessionária de energia elétrica a colocar no rodapé da fatura de consumo o número do telefone do Serviço de Iluminação Pública de Uruguaiana. Feita a leitura, presidente.
Tem que botar em votação.
Não, só encaminhar. Os projetos serão encaminhados às comissões desta casa para o devido trâmite.
Convites. Já foi votado. Convites. Emenda. DPM, Delegações de Prefeituras Municipais, curso prático de elaboração de leis, dias 26 e 27 de 13 de 2015, em Porto Alegre. Expediente, correspondência recebidas do Executivo, ofício protocolar sobre os números 39, Prefeitura Municipal, emenda, encaminho demonstrativo resumido da execução orçamentária sexto bimestre de 2014 e o demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal, terceiro quadrimestre de 2014, modelo STN. De diversos ofícios protocolados sobre os números 30, diversos, remetente, emenda, Megaparque Estacionamento Limitada Gabriela Trindade, responde ofício 9, número 567/2014 do vereador Egídio, protocolo 1206/LEG, encaminha informações solicitadas e esclarecimentos. Ministério Saúde, Fundo Nacional de Saúde, informa a substituição do procedimento de notificação às câmaras municipais quanto à liberação de recursos. As informações poderão ser encontradas no site www.finssaude.gov.br. Ministério da Educação, Fundo Nacional da Educação, informa a liberação de recursos financeiros no valor de R$334.927,42. Assembleia Legislativa, deputado Vinícius Ribeiro, encaminha exemplar da publicação Contribuições para a Mobilidade Urbana nas Cidades, textos, artigos e reflexões. Assembleia Legislativa, deputado Cassia Carpes, encaminha dois exemplares do relatório final de comissão especial que analisou a faixa de fronteira. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Mickey Breyer. Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Democratização da Comunicação e das Rádios Comunitárias
do Rio Grande do Sul. Peço a permissão para interrompê-la um segundo para passar o comando dos trabalhos desta casa à vereadora presidente Jussara Osório.
Obrigada, vereador Rafael Alves. reassumo a condição dos trabalhos. E a palavra continua com a vereadora Josefina Soares.
Bom dia, presidente.
Bom dia, vereadora.
A Federacom encaminha a proposta de projeto de lei intitulado Política Municipal de Incentivo às Mídias Locais. Diversos, Ministério do Trabalho e Empresa, Secretaria Nacional de Economia Solidária, informa que foi assinado o convênio número 81-3283-2014, com o objetivo de estruturar a CLAN. Diversos, Delegacia de Polícia Federal Uruguaiana parabeniza nova mesa diretora de 2015 e coloca-se à disposição. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul encaminha relatório de gestão 2014. Diversos voluntários, amigos do Canil Uruguaiana, Daniele T. Chamorra, telefone está aqui para comunicação, solicitam apoio quanto à necessidade urgente da troca da ração que a Prefeitura Municipal de Uruguaiana está repassando ao Canil da cidade. Diversos, secretário de Indústria e Comércio, Jorge Lopes, cumprimenta a nova mesa diretora, desejando uma ótima gestão. Diversos, Câmara Municipal de Farroupilha encaminha cópia do requerimento 290/2014, juntamente com a moção de apoio ao projeto de lei número 7.980/2014, de autoria do deputado federal Guilherme Mussi, que contempla com renda mensal de um salário mínimo nacional às pessoas com deficiência. Caixa Econômica Federal informa que o Ministério Gestor procedeu crédito de R$ 19.500,00 referente ao contrato 373.361-47, Programa Gestão da Política de Desenvolvimento. Diversos, Viação Sinuelo Limitada encaminha cópia da correspondência enviada para a Prefeitura Municipal referente ao transporte de idosos no interior do município. Correspondência expedida ao Executivo, ofício protocolar sobre o número 010/034/2015. A diversos, ofício protocolar sobre o número 074/01/52/2015. Observação, em razão de ser a última reunião da Comissão Representativa de 2015, a ata será lida e votada antes do encerramento dessa reunião.
Solicito, então, a vereadora Josefina Soares a leitura da ata dessa reunião, da reunião de hoje.
Estado do Rio Grande do Sul, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Uruguaiana, primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 16ª legislatura, Comissão Representativa, ata número 02 de 2015. Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se no Palácio Borges de Medeiros a Comissão Representativa da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente, vereadora Josefina Soares, primeira secretária, vereador Rafael da Silva Alves, segundo secretário, e líder da bancada do SDD. SDD? Vereador Carlos Eduardo Espindo Alves, terceiro secretário, e líder da bancada do PMDB, vereador Marcelo Cardoso Lemos, líder da bancada do PDT, e vereador Irani Coelho Fernandes, líder da bancada do PP, deixou de comparecer o vereador Antônio Gídio Rufino de Carvalho por estar representando esta casa legislativa no curso Atualização e Orientação do TCE, de 24 a 27 de fevereiro de 2015, conforme empenho número 262 de 2015. Se faz presente à reunião o vereador Rony Mello, bancada do PP. A hora estabelecida, a presidente vereadora Jussara Osório de Almeida, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e passou a presidência dos trabalhos ao vereador Rafael Alves por ter que despachar administrativamente no gabinete da presidência, conforme a resolução número 13/02. O vereador Rafael Alves solicitou ao vereador Irani Fernandes que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Coríntios 13, versículos de 1 a 4, o amor é o dom supremo. foi designado o vereador Marcelo Lemos para secretariar secretariar a DOC a presente reunião. O vereador Rafael Alves comunicou que a Comissão de Finanças e Orçamento realizará audiência pública no dia 27 de 2 de 2015, às 10 horas, no plenário do Poder Legislativo, para que o Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2014. Ordem do dia. Foram aprovadas as proposições protocoladas sobre os números 31 a 34, 38, 46, 47, 52, 53, 58, 59, 60, 61 e 63. A 78/2015. Durante a ordem do dia, com a chegada do terceiro secretário, vereador Carlos Eduardo, este passou a secretariar a reunião. Logo após, durante a discussão dos requerimentos, a vereadora Josefina Soares, primeira secretária, passou a secretariar a presente reunião. O vereador Rafael Alves, na presidência dos trabalhos, registrou a presença no plenário do vereador Amauri Fragoso, presidente da Câmara de Caciqui, e dos assessores Antônio Leoni Pereira dos Santos e Jairo Cardoso. Aguardarão a abertura do período legislativo ordinário, quando será encaminhadas às comissões técnicas da Casa os seguintes projetos de lei. Primeiro, projeto de lei protocolado sobre o número 066 de 2015, de autoria do vereador Marcelo Lemos, que torna obrigatória a imprensa, torna obrigatória a empresa concessionária de serviço público de energia elétrica no município de Uruguaiana o reparo das calçadas e reinstalação de imediato de luminárias quando da substituição de postes. 2. Projeto de lei protocolado sobre o número 067 de 2015, de autoria do vereador Marcelo Lemos, que obriga a empresa concessionária de energia elétrica a colocar no rodapé da fatura de consumo o número do telefone do Serviço de Iluminação Pública de Uruguaiana, expediente recebido do Executivo. Ofício protocolado sobre os números 1 e 6 de 2015. De diversos, ofício protocolado sobre os números 2, 4, 5, 8, 13, 20, 21 e 28 de 2015. Foi aprovada por unanimidade a representação de vereadores no evento conforme os convites protocolados sobre os números sobre o número 62 de 2015. Expediente recebido do Executivo, ofícios protocolados sobre os números 39 de 2015. De diversos, ofícios protocolados sobre os números 30, 35, 40 a 45, 48, 49, 54 a 57 de 2015. Expediente expedido ao Executivo, ofícios protocolizados sobre os números 10 a 34 de 2015. Adversos, ofícios protocolados sobre os números 74 a 152 de 2015. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no setor de imprensa desta casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a presidente vereadora Jussara Osório de Almeida, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judabera Alves, oficial legislativo, digitei a presente ata, sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015. Feita a leitura, presidente.
Obrigada, secretária Josefina Soares. E coloco, então, nesse momento, a pauta em apreciação, senhores vereadores. Colocando também em votação, a pauta está aprovada. Invocando o nome de Deus e agradecendo a presença dos vereadores, damos por encerrada a presente sessão. Invocando o nome de Deus e agradecendo a presença dos vereadores, damos por encerrada a presente sessão.